É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.
Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamentos. E pessoal, obviamente que todos os nossos convidados são pessoas ilustres, são expressões, são pessoas que fazem diferença no nosso mercado. E a gente sempre tem um prazer enorme de receber essas pessoas aqui, né, Raquel?
É, só que dessa vez é diferente. Além dela ser uma grande empreendedora, ela chega e ilumina.
Esse ambiente estava sério e há pouco ficou divertido, iluminado aqui.
Iluminado, né? Eu falo que ela é um raio de luz.
Chega. E é uma pessoa, assim, gente, vou rasgar elogios. É uma pessoa maravilhosa que eu tive o privilégio de trabalhar. A gente fez um lançamento juntos e foi sensacional. Então, eu vou falar um nome só para registrar aqui, é o nome, que é a Ana Carolina Martins, que eu não sabia nem que era Ana Carolina Martins, que a gente chama carinhosamente de Aninha, da empresa Eficiência, que vai conversar com a gente sobre um monte de temas importantes.
Então a gente combinou aqui que a gente não vai tirar a naturalidade do tratamento, que sempre foi Aninha, então assim
vai
será.
Vai continuar sendo Aninha.
Com certeza.
Bem-vinda, Aninha, obrigado por ter atendido aí o nosso convite.
Obrigada a você.
Por estar aqui, é um prazer enorme. Raquel, minha amiga, parceira, Dene, que foi tão bom trabalhar com você, Dene. Estou super feliz de estar aqui com você.
Que legal, legal. O papo vai ser
obrigada
muito legal.
Pela apresentação.
Legal. Vamos começar falando um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você.
Uhum. Eu nasci em Ponte Nova, né?
Quem nasce em Ponte Nova é?
Ponte Novense.
Interior de Minas.
Interior de Minas, de Belo Horizonte para Ponte Nova, Ouro Preto é mais ou menos a metade do caminho. Então, eu morei em Ponte Nova até 15 anos, vim estudar em Belo Horizonte, fazer primeiro ano científico. E, assim, eu vim de uma família de classe média alta, mas o empreendedorismo sempre foi muito marcante na minha vida. Eu sempre, era uma coisa assim que estava dentro de mim, assim, eu tinha vontade de fazer coisas, de ganhar dinheiro, de ter aquela sensação de estar produzindo mesmo.
Inquieta,
uma inquietude. E aí, bem nova, com 12 anos, eu morava numa vila do Usina de Açúcar, e aí com 12 anos eu montei uma lojinha lá com a esposa, minha sócia, era esposa do motorista lá de casa. E aí a gente, todos os finais de semana, assim, viajava, eu ainda morava em Ponte Nova, viajava para comprar as coisas, eu ia em São Paulo, em Petrópolis, Itaipava, para poder vender
anos?
Na lojinha, com 12 anos, com eles, com o motorista e a esposa, com 12 anos. Aí nos finais, aí continuou essa loja, aí a gente começou a ter sacoleiras nas cidades do interior, próximo lá de Ponte Nova, e aí essas sacoleiras vendiam pra gente, e a gente dava comissão, deixava consignado, isso com 12, foi aos 12 aos 16, a lojinha.
Gente, que impressionante, quase uma franqueadora.
Foi super legal, e aí depois eu mudei para Belo Horizonte, e aí a gente fez um churrasco, eu e um grande amigo meu, Banana, e aí a gente fez um churrasco para reunir os amigos de Ponte Nova. E aí foi um sucesso e sobrou dinheiro. Aí a gente falou, não podemos ficar com o dinheiro dos amigos, vamos fazer outra festa. Aí começou e virou um negócio e virou a festa Bananinha, que é o Banana e Aninha.
Ó, que legal.
Que a gente chegou, nós fizemos durante 11 anos, virou negócio mesmo. A gente chegou a fazer assim, chegamos a fazer para 6 mil pessoas no Expo Minas. Era uma festa, foi o início daquelas festas open bar. Então, assim, e aí a gente começou a crescer, o nome ficar forte. Então, a gente pegou produtores locais do interior e começamos a realizar, patenteamos o nome e começamos a realizar a Bananinha no interior. Foi super legal. E aí eu mexi com eventos durante 11 anos, com o Fabrício. Então, assim, a minha primeira sociedade foi com a Aparecida, depois com o Fabrício. E aí, no final, mas há 17 anos atrás, eu fiquei noiva e construí a minha casa no Alphaville, a primeira casa que a gente teve, noivos. E a Juliana, minha irmã, que é minha sócia e engenheira, trabalhava numa construtora. Aí a gente, ela me ajudou a construir essa casa, eu sem dinheiro nenhum, tudo. Então eu fazia as compras, ela olhava a parte técnica. E no final dessa obra, que foi minha primeira casa, a gente resolveu abrir a construtora. Aí a gente tinha outros dois sócios, e que no auge da crise, em 2014, a gente comprou a parte deles. Hoje a empresa somos só nós duas. E aí foi assim que começou a eficiência e comecei a trabalhar no ramo da construção.
Que legal. E o que que te despertou essa vontade do mercado imobiliário? Lá na hora que você estava construindo a sua casa. Tá. O que que você viu, assim, que você falou nesse negócio aqui é bom?
É, foi uma oportunidade, assim. Eu já estava, como estava noiva, tudo, eu já não estava gostando mais de trabalhar com a noite. Apesar de ter sido muito bom, de ser uma coisa muito rentável, já não era mais o momento, eu não aguentava mais ter que ficar até o final de festa e tudo. E aí a gente conseguiu construir muito barato, porque eu estava fazendo as compras e ela olhando a parte técnica, né? Então, e o Alphaville, naquele momento, era muito promissor. Tinham pouquíssimas casas. No condomínio que eu fui morar primeiro, na minha rua tinham duas casas, a minha e mais uma. Então, assim, eu acho que foi mais ver uma oportunidade de possibilidades de, assim, né, assim, de negócio. Mas no início a gente começou a trabalhar com obras públicas. E a gente ficou só em obras públicas até 2014. A construtora, em 2014, houve aquela crise enorme, que o governo parou de pagar. E aí a gente foi forçado a diversificar. E foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje a gente trabalha com loteamento, obras públicas, obras privadas, casas de luxo, investimento próprio e para terceiros, e Minha Casa Minha Vida. Então a gente diversificou e foi a melhor coisa, porque às vezes quando uma coisa não está boa, a gente vai foca na outra e tal, e vamos administrando essas cinco pernas em conjunto.
Legal. Aninha, vamos explorar um pouquinho, assim, as boas práticas eficientes da eficiência. Porque assim, eu conheço o trabalho de vocês e vocês diversificaram, a gente trabalhou juntos no lançamento do loteamento.
Sim.
Lá em Ponte Nova. O que são práticas dentro da empresa que você considera que são importantes e que fazem com que a empresa tenha, enfim, os resultados que ela tem?
Tá. Eu acho que o maior diferencial da eficiência hoje é a nossa relação societária. Minha e da Juliana. Nós somos irmãs, somos sócias, somos vizinhas, somos melhores amigas. E assim, a gente tem uma amizade, cumplicidade, uma confiança que é muito legal. Então a gente rema para o mesmo lado. Então a gente está sempre na mesma direção. Por mais que somos extremamente diferentes e temos opiniões divergentes. Mas a gente está sempre ali remando para o mesmo lado. Então não tem estresse societário. A gente não gasta nenhuma energia com problema societário. Então a nossa energia é toda focada na empresa. Então eu acho que isso é um diferencial.
Legal.
Bom, a gente tem uma gestão participativa. A nossa equipe, as nossas portas estão sempre abertas, todo mundo tem muito acesso a gente, tem muita liberdade com a gente, então assim, a gente ouve muito a equipe, a gente troca ideia, a gente toma decisão junta, então isso, eu acho que isso gera também uma pouca rotatividade para a empresa. Hoje a minha chefe de financeiro entrou na empresa como recepcionista. Então, assim, todo mundo, muito, muito raro de alguém sair da consultora. Sempre são novas pessoas entrando e a gente vai crescendo junto.
Eu acho, só colocar um gancho aqui, que é impressionante, porque o número de funcionários é muito grande, né, Aninha? São quantos? Porque às vezes a gente fala isso, tá gerindo poucas pessoas, é fácil. Não, é muita gente.
A gente tem 700 funcionários.
Nossa Senhora, é muita gente.
É muita gente. Hoje a gente tem 52 obras em andamento. É muita gente.
Então, não ter rotatividade com um número tão expressivo é impressionante.
Eu falo assim, de corpo técnico, escritório central. Claro que de obra, né, a gente tem os encarregados, os empreiteiros que trabalham com a gente há anos, mas assim, de obra, como vai mudando as regiões, tudo, tem a rotatividade ali de pedreiro, tudo, mas o escritório central, o corpo técnico, muito raro de alguém sair. Legal. Muito bom. E é bom porque vai enraizando a cultura da empresa também, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Né? Eu acho que isso é legal. E assim, uma coisa que eu acho bacana lá da consultora também, que é o que eu sempre peço assim pra galera, eu falo assim, gente, me fala a verdade, por pior que seja, eu quero saber de você. Tipo assim, dê um pepinaço, mas chega e me fala. Tipo, Aí, isso é bom, porque fica uma coisa tão transparente, tanto da nossa parte quanto da turma, sabe? Ó, errei. É isso aqui e pronto.
E
como que
resolver.
Nós vamos resolver? Pronto.
Legal.
Aí não tem drama, sabe?
Eu acho que isso é uma muitas coisa empresas legal. Eu ouço que elas ouvem falar dos problemas do funcionário quando ele é demitido, né?
Pois é.
Só quando ele é demitido ele
exatamente.
Fala dos problemas,
cara,
é.
Você falou isso, eu escutei um podcast agora e eu vou te falar, minha memória tá horrível. Eu não lembro quem foi, mas o... Putz, quase que eu lembrei. Eu acho que foi o Ike Batista, um podcast com ele. E o Thales Gomes, que diz que o Ike faz assim, quando o cara era demitido, ele fala assim, chama, por favor, vem na minha sala.
Eu acho que é o Roberto Justo.
Não, eu escutei isso do Ike também. É, né? Também. Aí ele fala assim, cara, me fala a verdade. Me fala a verdade. Aí diz que o cara fala mesmo. Porque ele já tá
não
demitido mesmo,
perder.
Né?
É, tem nada a perder.
Legal, super legal.
É, o processo de demissão, ele é interessante. Ele para quem tá aberto, ele pode ser transformador para um gestor, assim.
É, e o saber ouvir, né? Bom demais, tão bom, né? Quando você quer ouvir para melhorar, não tem nada melhor que isso, não.
É.
Saber então, ouvir para ser melhor.
Você colocou três pontos, então. Questão societária, que é muito legal.
Gestão participativa.
Gestão participativa e a questão da verdade,
isso.
De qualquer forma.
É.
Muito legal.
São os pontos que mais vieram.
E em termos de gestão interna lá, vocês têm processos, Aninhas? Vocês têm alguma consultoria que estruturou, né, esse corpo que ficou tão grande? Como foi o processo de crescimento, a deficiência?
Foi em 2014, entrou uma consultoria que a gente adora, que é a Neo Consultoria. Eles fazem a gestão de todas as nossas obras e nos auxiliam na gestão estratégica da empresa. E isso é maravilhoso, porque a gente sai daquela reunião, a gente tem reunião quinzenal de gestão estratégica, e a gente sai daquela reunião tranquilo, com o nosso plano de ação pronto, o que que eu tenho que fazer, o que que a Juliana tem que fazer, então você dorme tranquilo por maior que sejam os problemas, porque tem problema demais também. Mas pelo menos você sabe o que que você precisa fazer.
A direção.
Você não fica perdido. É, foi muito bom. E a gente tem os sistemas também, né? A gente tem os sistemas UOL, de controle de obras, temos sistemas de o diário de obras, a gente tem clientes fora, a gente tem uma cliente agora que a gente está fazendo a casa dela aqui no Morro e ela mora nos Estados Unidos. Temos dois clientes que moram em São Paulo e a gente está construindo. Então a gente tem os diários de obras online, que aí eles têm acesso on time nas obras deles, é bem legal.
E esses valores que você colocou, Aninha, vamos falar aí, a participação, a transparência, né? Como que você repassa isso para os seus gestores, para os seus líderes e como que você identifica que essa pessoa, ela tem a capacidade de absorver essa cultura da empresa? Assim?
Olha, Kel, em todas as reuniões, a gente tem reunião de equipe mensal. Em todas as reuniões, eu repito os valores da empresa. No nosso auditório lá de reunião, tem escrito atrás do auditório todos os valores. E é impressionante, assim, eu acho que a gente tem que estar ali e repetir o tempo inteiro. Porque uma pequena... acontece demais, às vezes um deslize e você sai do foco do que é construir com qualidade, mas com custo baixo. Então, assim, o tempo inteiro... tem anotado ali, e eu começo as reuniões de equipe mensais repetindo os valores.
É, talvez as decisões, elas depois você pauta ela nos seus valores,
isso,
né?
Isso, e aí relembra, né? Você tá conversando e fala, gente...
Aninha, e na prática, assim, pelo menos eu percebo isso dentro da Lotinet, quando entra uma pessoa que não faz parte desses valores, o próprio equipe expurga o cara, né?
É, não se mantém.
Não se mantém.
Não, concordo.
E tem alguma empresa, alguma personalidade, um empreendedor que seja um norte para você, um guia? Tem alguma coisa que você fala assim, eu gosto de seguir essa pessoa ou essa empresa?
Nossa, tem várias. Eu acho que um grande líder inspirador foi Jesus Cristo, né? Que teve uma equipe de 12 que nos inspira demais até hoje, né? Tem milhões de empresas, assim, que eu admiro demais, tem muita gente que eu gosto de trabalhar junto, uma pessoa que eu admiro demais é o Tom, marido da Beatriz, que eu acho ele, assim, espetacular.
Visionário, né?
Como profissional, visionário, uma pessoa simples, fácil de lidar, fácil de conversar, e é um líder que eu admiro demais. William Ling, também, Acho ele o máximo. A gente fez uma palestra com ele pelo IPO aqui em Belo Horizonte. Foi fantástico. A coragem dele, da história dele, foi maravilhoso. É, eu admiro demais a minha sócia, a minha irmã, que eu acho que ela tem duas características assim maravilhosas, que ela, ela passa respeito sem se alterar. Então, as pessoas respeitam ela muito e ela é uma pessoa completamente tranquila, equilibrada, serena, mas muito respeitada. E ela não tem ego também. Ela não precisa que as pessoas saibam o que ela fez. Para ela, ela não tem vontade de aparecer. Então, assim, eu me inspiro nela e admiro ela demais.
Eu lembro uma vez que você, meu convite foi na OAB falar de liderança feminina, né? Uhum. E você falou, jamais a Juliana estaria aqui, né? E isso é o que me, a qualidade que ela tem, né? Essa falta de ego, né?
É.
E foi sensacional aquela vez, né? Porque a gente
foi.
Falou para mulheres.
Foi super legal.
E a Aninha foi uma mulher inspiradora até... Para as advogadas que estavam lá, que tinham muita insegurança de ter o seu próprio negócio, né? Ou de ter uma sócia mulher nesse mercado nosso. Então, o mercado de imobiliário também é, né, muito masculinizado, com muitos líderes masculinos. Então, a gente... as mulheres muitas vezes pensam que tem que se apoiar em um homem, né? Uhum. Para que seja uma empresa reconhecida ou tenha uma gestão... firme, segura, porque o homem é sempre mais ouvido do que a mulher, né?
Tem isso ainda, mesmo.
O que é o...
Desculpa, eu sou uma minoria, tá aqui, pessoal, uhum. Tá? Assim, eu tô no meio de... E sempre sou uma minoria. As mulheres estão sempre dominando, pelo menos nos ambientes que eu transito. Tem isso ainda?
Olha, eu sinto, tem? Uma vez a gente fez uma entrevista para uma revista, e que aí eles falavam, eu queria algum caso, me conta algum caso que você se sentiu mal, que você se sentiu humilhada por ser mulher, tudo. Eu não consegui lembrar. Eu tenho, assim, as pessoas ficam às vezes surpresas. A gente ficou anos com o contrato de manutenção das penitenciárias da Grande BH. E é um contrato totalmente masculino e tudo. Então, a gente chegava nas reuniões, às vezes com o diretor de penitenciário, falava, mas duas mulheres? Você sentia... Eles estavam surpresos. Uma vez a gente foi fazer uma sociedade, aí os sócios iam nos... A gente conhecia um sócio, que era sócio do outro, a gente ia entrar na sociedade, eles foram nos apresentar. Aí, quando a gente chegou, ele falou, antes de vocês chegarem, eles perguntaram, filho de quem que vocês são? Aí eu falei, não sei, eu nem conheço o pai delas, elas que... são elas mesmo. Então, assim, eu sinto que as pessoas ficam surpresas, mas assim, nada que me incomode, pra mim fica...
Eu acho que é como natural. A gente lida com isso, né, Anny?
Pra mim é zero big deal, assim.
Eu também... Tento não entrar por um ouvido e sair por aqui. E também eu acho que a nossa postura também, ela impõe um comportamento no outro de que esse assunto não tem vez na mesa, né? Ou o comportamento machista não tem vez, né? Então, eu vejo muito isso no que a gente se porta e o que vem de retorno, né?
Sim, sim, exatamente.
Mas você vê que, por exemplo, essa liderança feminina lá dentro da sua empresa tem algum caráter especial? Assim, impõe algum reflexo no dia a dia?
Eu sinto que lá na construtora... Eu acho que eles nem percebem se a gente é homem ou mulher, sabe? Uma coisa, eu não acho que isso... Sinceramente, assim, eu não sinto isso. Eu acho que é uma coisa tão natural, apesar de ser um mercado muito masculino, né? A construção. Mas, assim, eu acho completamente natural. Não sinto que meus funcionários, a grande maioria dos meus funcionários são homens, 95%. Eu acho que para eles é como se eu fosse homem também, sabe?
Mas deixa eu aproveitar e explorar isso um pouquinho. Uhum. Assim, eu lembrei uma vez, eu estava trabalhando com uma empresa, e aí a gente estava discutindo uma tabela de preços, né?
Tá.
E aí a pessoa responsável era mulher, e aí eu cheguei na reunião e falei assim, cara, assim, no meu ponto de vista tem que ser feito isso, com tal sinal, taxa de juros tal e tal, a gente adequa desta forma. Ela falou assim, que bom que veio o homem, que tem uma visão prática diferente da minha. Que, na verdade, ela é muito habilidosa na parte artística, mais sensibilidade. Então, obviamente, são skills diferentes, né? Quais são os skills femininos que fazem com que a empreendedora feminina tenha, digamos, vantagens. Vantagens no bom sentido, uhum. em relação ao masculino. Claro que o masculino tem as suas, seus skills, a mulher tem os uhum. seus skills. Qual que é a da mulher que é legal, até pra gente homem, né, entender?
Eu penso assim, atenção a detalhes, né? A gente se preocupa muito com detalhes.
E no mercado de luxo, das casas de luxo, faz muita diferença.
Faz toda a diferença. Eu acho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Multitarefas, impressionante, assim,
eu sinto que a mulher, ela tem esse diferencial. Assim, a gente segura um monte de prato, você deixa cair ao mesmo tempo. E eu acho que isso é uma qualidade. Assim.
Legal. Eu colocaria, Dani, me colocando aí também nessa pergunta.
É importante escutá-la também.
Eu acho super interessante que a gente faz isso naturalmente, mas uma vez uma speaker aí de gestão falou, e eu falei, gente, é isso aí, é isso que eu não sabia falar, mas agora eu sei falar. O gerir pessoas, principalmente nessa questão de gerir, é cuidar. É cuidar. Se você não cuida, se você não acompanha, né, não adianta você dar uma tarefa e não acompanhar. Né? E não adianta também você não querer saber do problema do outro se tem uma deficiência naquela tarefa. Né? Eu acho que a mulher tem essa capacidade. Eu acho que é uma capacidade que a gente nasce, que é um skill diferente mesmo, né? Que é o cuidar e por isso gerir de uma forma talvez mais humanizada. Mas não que os homens não façam isso. Né? Eu acho que tanto a gente faz coisas que homens fazem, como isso
sem dúvida.
Mas eu acho que principalmente essa questão do cuidar. E eu acho que a gente fala assim, nessa questão de liderança feminina, vocês mulheres, por quê? Porque a gente vem de uma história de gestão masculina. Então, os nossos exemplos são todos masculinos. Então, quando se tem uma liderança que desperta, né, que tem um sucesso, aí e a mulher começa a estar realmente na gestão de muitas empresas, isso ainda é diferente,
uhum.
ainda Sim. é olhado como diferente. Mas tomara que daqui, né, um século, uns dois séculos, isso seja história para contar, né? Igual hoje a gente tem a história da cultura masculina na gestão, depois, né, vamos ter uma coisa igualitária, tomara, né? E aí cada um juntando o que tem de melhor, porque eu, como eu tive líderes masculinos e líderes femininos. Não sei se é porque, né, eu fui de uma época quando nova, quando eu tinha esses líderes, a maioria dos gestores eram masculinos e as gestoras femininas eram, vamos falar assim, mais tímidas, né? Elas estavam ali tentando entrar naqueles lugares. Eu aprendi muito com os homens.
Uhum.
Aprendi muito. Essa praticidade, essa objetividade, foi uma coisa que, aí hoje eu falo, nossa, os meus melhores líderes foram homens. Mas eu falei assim, eu não posso falar isso, gente. É porque realmente, quando eu fui liderada, era uma época em que isso...
Muito masculina.
Muito, e as gestoras femininas que eu tinha, elas estavam tímidas. Elas eram mulheres sensacionais, uhum. sabe? Mas ainda era uma coisa engatinhando.
Eu faço parte do grupo que chamou IPO, Young Press.
Parênteses, que eu fui ver pra eu entrar e fiquei triste, porque eu não podia entrar por causa da idade.
Até 46.
Putz grila, bicho.
Muito bacana, muito bacana.
É muito legal, eu acompanho o podcast.
E aí a gente, eu tô há 10 anos no IPO, o capítulo Belo Horizonte deve ter umas 98 pessoas, hoje 8 mulheres. Quando eu entrei, éramos 3 mulheres. Então, e é muito bacana porque tem o capítulo, tem o IPO nacional. Então, aqui em Belo Horizonte, eu tenho o fórum só das mulheres também, que a gente encontra trimestralmente, que somos as 8 mulheres que fazem parte do IPO BH. E eu faço parte do Fórum Nacional da Construção, Fórum Nacional Feminino da Construção, que somos 8 mulheres do Brasil que mexem com construção. Então é muito bacana. Essa troca é muito legal. Porque realmente hoje, você vê que no próprio IPO, né? Assim, o nosso, no Brasil acho que somos 10% mulheres e é um índice altíssimo em relação ao mundo.
Gente, não é IPO de IPO de
Young President Organization.
YPO. Tá? Só para quem quiser procurar aí informação. Tá?
Então, assim, e no Brasil é um índice altíssimo. Então, eu acho que isso é muito bom, porque aí você tem essa troca de liderança feminina também numa, assim, com muita intimidade, com muita proximidade.
E o que que nessas últimas conversas que vocês tiveram desse grupo feminino, o que que está sendo discutido? Qual que é a pauta principal?
Bom, a gente tem, por exemplo, esse grupo do Nacional, que é da construção.
Uhum.
A gente, no EPO, como que funciona? Você tem os fóruns, que você encontra normalmente uma vez por mês, que você tem o seu fórum, e você pode participar desses outros fóruns que são trimestrais, como eu participo do Feminino de BH e como eu participo do Feminino Nacional da Construção. No EPO, você discute negócios, você discute família, e você, como você está se sentindo? Então, você atualiza o seu grupo, o seu fórum, que normalmente é mensal, quando não são essas exceções, né? Por exemplo, eu estou no meu fórum há 10 anos. Então, você atualiza eles no último mês, o que é que aconteceu nesses três segmentos. E o que é bacana? Porque aí você para uma vez por mês para pensar, então você fala... E aí você toma providência. Então eu sinto que as coisas acontecem muito mais, porque você para pensar, para falar no ambiente de confidencialidade e de seguro, e aí você toma providência, porque você parou, lembrou, ah, então isso aqui vou resolver, né? Então é bem bacana.
Muito legal.
Então assim, a pauta normalmente é essa, e existe são 4 horas de reunião, e a reunião ela é padrão no mundo inteiro. Eu fiz um curso em Stanford pelo IPO e eu fiz fórum lá, cada pessoa de um país que eu nunca tinha visto na vida, e a reunião é completamente padrão,
muito
igual
legal.
Como acontece no mundo inteiro. É muito legal.
E o que você traz dessa experiência de fora, Aninha? Assim,
de
que...
fora, eu fiz alguns cursos
fala um
fora.
Pouco disso.
Eu fiz agora um curso em Harvard, de real estate, né, em Harvard, e foi muito legal. Eram pessoas do mundo inteiro que mexem, né, no mercado imobiliário. E, assim, foram 9 dias de curso, muito case, muita troca. Você vê muita coisa nova, né, que está acontecendo, ouve muita gente, opiniões diferentes. E no frigir dos olhos, assim, eu acho que no final... Você consegue trazer muita coisa, mesmo sendo uma realidade totalmente diferente, em cada troca, cada conversa, você tem um insight, você traz uma coisa nova, né? Assim, eu acho que, nossa, é muito bom. Eu fiz o de Harvard, deve ter uns 2 anos, o de Stanford tem uns 6 anos, eu fiz em Babson também, um de empreendedorismo. Eu acho que a gente tem que ter gol e a gente tem que estar sempre buscando coisas novas. Eu acho que isso ajuda a gente a se mover, né, movimentar, né? Eu acho que tem muita sorte quem está em movimento.
E você percebe alguma tendência de todas essas coisas que você tem trazido de fora, assim, e sua atividade diária, você aponta alguma tendência para o mercado?
Inteligência artificial? Esse último curso falou-se muito disso, depois eu fiz um curso específico para isso. Eu acho que é o que está mais em alta, e a gente tem que se aprofundar, né? Tudo que é novidade, a gente tem que se interessar, saber, estar por dentro e ver como que a gente traz para o nosso negócio.
E na prática, você vê a utilização da inteligência artificial no real estate?
Ah, eu vejo.
Vê?
Ah, eu vejo. Eu acho que você pode buscar muita informação, eu acho que tem muitas respostas imediatas ali. Eu usei para estudar os cases, que eu tinha pouquíssimo tempo para estudar, eu usei o ChatGPT demais para estudar os cases para esse curso. E tem todas as informações, tem todas as respostas em tempo real, como se você estivesse conversando ali com uma pessoa, né? Então, eu acho que só tem coisa boa, só agrega, e a gente tem que estar antenado e saber tudo que está acontecendo.
Que legal, cara. Muito legal. O negócio é de se pensar de trazer alguém para a gente discutir um pouquinho aqui no Jornada.
Exatamente, até para o mercado. Sobre o mercado imobiliário e como trazer isso para dentro das empresas, né?
Com certeza. Tem muito registro, né? Tem tudo. Aí você busca...
Cara.
Eu gostaria de um resumo desse case. Aí você vai estudar o case e já lê o resumo do case. Agora em inglês, agora em português, agora em... Ok.
Não, eu tive uma reunião em Fortaleza com o loteador e foi tão surreal para mim.
Uhum.
Assim, o mercado de loteamento é mais duro, né? Vamos colocar assim. Eu acho que é muito menos sofisticado que a... Mais tradicional, né? Do que o vertical, alto padrão, etc. Eu cheguei na sala dele pra gente ter a reunião. Ele tem uma impressora 3D. Uhum. E tava imprimindo uma peça para que ele pudesse testar na construção, na incorporação que ele estava fazendo. Eu falei, cara, que legal, né?
Bom, aqui em Belo Horizonte a gente tem, né? O Katz, da Katz, né? O Daniel Katz, ele é o IPO, e ele trouxe, e ele montou, ele está com uma empresa espanhola de impressão 3D de construção.
Olha que legal.
É muito bacana, é um nome bacana para vocês trazerem
ele
também.
É, ótimo mesmo. É. Muito tempo que eu não vejo. É, Aninha, e loteamento? Vamos aqui para nossa praia, né? Vamos aqui para nossa. Como que você entrou nesse mercado de loteamento? E fala um pouco assim, o que te trouxe para isso? O que te dá vontade de trabalhar com isso?
É, eu entrei no mercado de loteamento com o primeiro empreendimento que a gente fez, foi esse de Ponte Nova. Eu sou de Ponte Nova, minha tia tinha uma terra lá. A minha tia Beatriz, esposa do Tom, tinha uma terra lá, e aí ela resolveu lotear essa terra. E aí, na época, a gente fez uma pesquisa de mercado, e essa pesquisa foi totalmente contra.
Contra?
Contra, 100% contra o projeto que eles queriam fazer. Era assim, não faça de jeito nenhum. Porque...
Vai perder dinheiro.
Eles queriam fazer um loteamento de alto padrão, não tinha, não tem, é o primeiro, né, até hoje, loteamento de portaria monitorada em Ponte Nova. E eles queriam fazer um Alphaville em Ponte Nova. E aí as pesquisas foram contra, a gente estava com o Guilherme Diamante na época, e a pesquisa foi assim, gente, não vai vender, não tem renda para isso, não tem mercado para isso. E aí o Tom, marido da Beatriz, ele falou, não, mas eu quero fazer. Eu sinto, não é possível. Por que que a pesquisa deu conta? Porque tem muita renda informal lá. E aí ele bateu o pé e falou, não, mas eu quero. Eu vou fazer junto com a Beatriz. E aí a gente seguiu com o projeto, o Greco. Criou a marca, que é a Estrela da Mata, que foi maravilhosa. A marca que ele criou. Aí a gente fez um Alphaville em Ponte Nova. Até o muro é igual, assim, com a pigmentação alemã. Tem um clube espetacular, com uma academia espetacular. Tem quadras, portaria monitorada com, assim, fizemos um trem top. Lá. E aí eles falaram, a gente não tem pressa de vender.
Um case de qualidade construtiva, na minha visão. Toda vez que alguém muito me pergunta, assim, né? Fala assim, aonde que eu posso ter um exemplo? Falei, cara, viaja pra Ponte Nova e vai lá pra você ver o que o pessoal fez. É espetacular.
É espetacular. E o mais bacana, tinha um ano que eu não ia. Eu fui, há umas duas semanas atrás, como tá bem cuidado.
Uma imersão em desenvolvimento urbano com uma experiência de alto nível que vale cada minuto. Tudo começa no Instituto Caldeira, um projeto icônico que se tornou um dos principais ecossistemas de inovação do país. Nesse mesmo dia, uma experiência enogastronômica no próprio Instituto Caldeira. No segundo dia, conheça Shangri-La e seus desejados condomínios e se inspire em cada detalhe para evoluir seus projetos. Ao final das visitas, aquele churrasco verdadeiramente gaúcho no Green Village Golf Club. No último dia, conteúdo prático que gera resultado. Aprenda desde a estruturação do negócio até as melhores práticas de vendas, passando por estratégias de desenvolvimento, conceituação, marketing e lançamento. Uma dinâmica conduzida por quem vive o mercado na prática e atua em todas as regiões do Brasil, de forma aberta e colaborativa, construindo conhecimento, aproveitando a experiência de todos os participantes. Em Porto Alegre, no Instituto Caldeira, nos dias 5, 6 e 7 de junho. Uma experiência exclusiva para poucos participantes. Garanta sua participação em imersãourbanx.com.br.
Como é emocionante ver o Estrela da Mata em funcionamento.
Eu gosto mais do Vili.
Porque o Vili aí foi o Daniel, vou contar, vou chegar lá. Que brilhou também.
Que eu fui lá, eu não, o Guilherme passou lá e tirou a foto da portaria, da área de convívio comum. Tá
espetacular.
Espetacular.
E maravilhoso, o jardim maravilhoso, limpo, assim, a gestão tá muito bacana também. Então, a Beatriz, minha tia... uma das minhas melhores amigas, igual a irmã, e aí ela falou, não, eu vou fazer. E foi emocionante, porque era na fazenda que foi da avó dela, minha bisavó. Então, maravilhoso. Contratou o Greco, que criou essa marca maravilhosa. O Guilherme Diamante fez o lançamento do Estrela da Mata, que foi o primeiro lançamento, foi muito bacana. E eles não tinham pressa de vender. Eles falaram, eu não dou desconto nenhum, não tem aquela condição de pagamento muito extensa e não tem pressa de vender. E foi um sucesso. Vendeu super bem. Hoje, o preço do metro quadrado é o mesmo preço do Alphaville de Belo Horizonte, se você for pegar o metro quadrado. E, assim, foi espetacular.
Tá em quanto, Aninha?
R$1.000 o metro
quadrado. R$1.000 o metro quadrado.
É. Espetacular. E aí, veio o Ville. Que aí a gente... Aí o meu tio, Fernando, irmão da Beatriz, eles criaram a marca juntos lá atrás, com o Greco. Só que são dois empreendimentos independentes. E a Beatriz lançou primeiro. E aí criou... realizou essa marca tão forte. E aí o Dani veio, envelopou o Estrela da Mata Ville, que foi que é o produto do Fernando, que era a entrada é a mesma, mas foi um produto de porta... É como se fosse um bairro, mas ele não tem saída, então fez uma portaria, mas é um bairro aberto, e ele, por a marca estar muito forte, e o Dani tem envelopado, o Dani e a equipe da Lotnet, né, tão bem esse produto, que foi chamado de Estrela da Mata Ville. O Fernando já tinha uma concepção que ele queria vender rápido, e aí o Dani vendeu, fez o lançamento e foi vendido 100% no lançamento. E uma coisa que me chamou atenção, Dani, foi muito bom trabalhar com vocês, espetacular, como a troca foi boa, como vocês escutavam a gente também, como vocês sabiam o que vocês estavam fazendo e passavam segurança pra gente, como que vocês faziam a gestão, porque você trabalha, trabalha, trabalha para acontecer tudo num dia, né, é intenso, é igual festa. O projeto você planeja, planeja, acontece em horas.
Isso aqui,
né?
Que é legal, Raquel, foi no meio da pandemia. Você tava assim,
exatamente,
lockdown, dia abria, dia não abria, dia abria. E em Ponte Nova tinha uma regra. O pessoal podia comprar CPF par num dia e CPF ímpar no outro dia. Olha isso, que loucura, cara. E aí a gente teve que colocar, eu lembro direitinho da Aninha, super nervosa lá na entrada, cheio de cliente. Imagina isso, cheio de cliente. E a gente teve que colocar os corretores todos num hotel do outro lado da rua. Então tinha um radinho, que quando chegava o cliente, assim, a gente teve que cadenciar o atendimento, a gente chamava o corretor. Fulano de tal, seu cliente tá aqui. Aí o cara saía do hotel, ia lá atender. E a Aninha não sabia disso. Ela tava toda nervosa, meu Deus! Como é que vocês vão aceitar tanta gente aqui?
Cadê os corretores?
Eles estavam no hotel, gente. Cada
malabarismo, né?
Muito legal. E foi um sucesso. Vendeu tudo no lançamento. Maravilhoso. Então, assim, Ponte Nova realmente foi um case de sucesso. A marca forte que foi criada do Estrela da Mata. O Tom e a Beatriz lá atrás terem batido o pé. Aí depois
foi
veio o loteamento.
Foi muito corajoso,
Foi muita coragem.
Muito coragem.
Foi espetacular. E falando de loteamento, a gente fez um lançamento em Lagoa Santa, que foi no meio da pandemia. E aí a gente fez quando a gente apresentou a convenção de vendas para os corretores... Não podia encontrar, a gente fez um drive-in.
Eu vi.
Se lembra?
Lembro.
Aí a gente fez, tipo assim, as pessoas chegavam de carro, foi tudo de carro, aí eles ganhavam pipoca, suco, entregavam no carro, eles iam, e aí na hora, em vez de bater palma, eles buzinavam, sabe?
Legal.
Não, foi muito bacana também.
Teve que ser criativo na pandemia, né?
Não tem jeito. Muito a gente viveu o impossível, né?
Impossível.
Que loucura o que a gente viveu.
E
não deixa de parar.
Foi um mercado surpreendente, né?
Surpreendente. O mercado de casas de luxo, nossa, explodiu na pandemia, foi muito bom. Tanto assim, o que a gente tinha pronto, a gente vendeu e, assim, todo mundo querendo construir e tal.
Eu queria até aproveitar esse comentário que você fez para perguntar a respeito do mercado como está agora. Mas eu queria guardar essa pergunta para voltar a um ponto que eu achei importante. Pesquisa de mercado, assim, apontou que era no-go. O que você acha que poderia ter sido feito diferente para que pudesse ter um retrato
fiel, né?
Fiel do mercado? Sabe por quê? Existe um certo, digamos, não sei se eu vou usar a palavra certa, assim, e me perdoe, eu tenho vários amigos e amigos de verdade, empresas seríssimas de análise de mercado, de inteligência de mercado, que trazem diagnósticos perfeitos, né? Mas existe um pouco no mercado essa... Um pouquinho de resistência ao processo de pesquisa de mercado. O que você acha que poderia ter sido feito diferente? Que traria um retrato melhor?
Tá. O Tom, ele é 100% contra a pesquisa. Eu sou meio termo, assim. A gente já fez, a gente sempre faz, na verdade. Eu acho que tem que fazer.
Eu também.
Eu acho que tem que fazer, independente de qualquer coisa. Não dá pra ir só no feeling e no sentimento. Mas eu acho que você não pode se guiar apenas pela pesquisa. Acho que você tem que ouvir outras opiniões, você tem que estudar profundamente o mercado antes de fazer um lançamento. Neste caso específico de Ponte Nova, a pesquisa é uma cidade atípica, com muita renda informal, com uma população volante, ela é um polo de saúde, então ela tem uma...
Na dinâmica, né?
É uma cidade que tem um movimento maior do que os habitantes que ela tem. Então, assim, eu acho que o que dava para ter feito diferente nesse caso é o que o Tom fez. Ele não acreditou, bancou e foi. Mas foi um ato de muita coragem que você tem que ter muito, assim, muita segurança para tomar uma decisão dessa.
E até um funding legal, né, Aninha? Porque se a coisa der um... Se realmente se confirmar, você tem que garantir aquela aposta, vamos colocar assim,
exatamente,
né?
Exatamente. Ele não tinha como, né? Ele não tinha volta. Né?
Diferente da incorporação, o loteamento não tem desistência.
Exatamente,
né?
não tinha opção.
Não, tem, né? até a possibilidade de desistência, realizou. Mas não tem aquela facilidade da desistência da incorporação, né?
Lançou, realizou, né? Não tem jeito. E graças a Deus...
Mas aí você trouxe um dado de que talvez essa análise de renda não foi a melhor maneira de se fazer. Ele não captou a renda ali do lugar por alguma...
Pegou a renda formal. E é uma cidade com a grande parte da renda informal.
E isso, quem tem o dado é quem é da cidade.
Exatamente. Exatamente.
O que eu busco, Aninha, recomendar, que é o que a gente tem feito, é não se basear única e exclusivamente em dados e informações. Mas a gente chama isso de... É o famoso barriga no balcão, né? Então, assim, todas as vezes que a gente tem... E eu tô com você, assim. Eu não entro em projeto sem análise de mercado. E todas as vezes que eu entro no pegando o entusiasmo do empreendedor sem fazer uma análise muito criteriosa do risco, sempre a gente encontra pegadinha no meio do caminho sem análise. Então, assim, minha recomendação para quem está nos ouvindo é, cara, tem que fazer análise. Só que tem que ter barriga no balcão. Você tem que não confiar só em dados e informações. Tem que conversar com as pessoas.
Isso.
Tem que ouvir as pessoas, tem que sentir a cidade. E, de certa forma, tentar não ser otimista, né? Porque eu acho que tem muito isso do empreendedor, assim, o cara é muito otimista. E, de certa forma, isso pode cegar o cara para os riscos do negócio.
Tem o terrenista, né? Que é, geralmente, o mais otimista, né? Que o terreno dele é o melhor que existe no mercado. Então, também tem que frear essa onda aí do terrenista... Mas também não desconsiderá-lo, porque ele é o do local, né? Ele conhece ali
as informações todas.
Tem as informações físicas ali, né?
Eu acho que é trabalhar na viabilidade com o pior cenário.
Perfeito.
Eu acho que aí depois você tem notícia boa.
Perfeito.
Né? E acho que ter uma boa equipe de lançamento e que você sinta, graças a Deus, todos os nossos lançamentos, a gente deu muita sorte, que você sinta que ele está do seu lado, que ele está preocupado. Esse loteamento de Lagoa Santa, um dia antes, a pessoa que estava lançando nos chamou e falou assim, acho que a gente pode aumentar o valor. Para ele não faria tanta diferença, porque ele ganha porcentagem ali e tal. Para a gente fez toda a diferença. A gente lançou, vendeu tudo no lançamento e aumentamos o valor. No caso de Ponte Nova foi a mesma coisa.
Uhum.
O Dani chegou e falou, gente, vamos trabalhar essa planilha aqui, porque eu acho que o negócio vai emplacar. Então, você tá bem assessorado com pessoas de que te passam segurança, que te dê segurança e que você sinta que quer o seu bem também, que não tá só visando o ganho dele, que é ali naquele lançamento, vai embora, próximo lançamento. Eu acho que isso é fundamental também.
É questão do propósito, né? As empresas que têm propósito. Tem que dar match, né? Tem que ter o propósito.
Exatamente.
O propósito tem que ser parecido. Senão a coisa não dá.
Não tem nada mais importante que o propósito.
Exatamente.
Tem um livro, esse novo, Em Busca do Sentido. que é o que o psicanalista ficou no campo de concentração.
Ah, do Cês Franklin... Vitor Frankl.
E ele fala isso, passou 3 anos no campo de concentração, e é exatamente isso que ele fala, que as pessoas que mais se deram bem lá, conseguiram passar por aquela situação de uma maneira melhor, são as pessoas que tinham um objetivo claro e um propósito, né? É isso aí.
Legal.
É mais importante que seja se juntar com as pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito que você.
É, Aninha, aí o bichinho do loteamento te pegou, né?
Pegou.
Que bom.
Pegou.
É, que bom.
A gente tá... a gente analisa vários loteamentos. Assim, a gente... aparecem muitas oportunidades, mas a gente vai aprofunda. O nosso objetivo não é encher de projetos a empresa e realizar ter alguns na gaveta, não. A gente pega os que a gente vai realizar. Então, é assim que a gente está trabalhando. Não pego por pegar para ter mais um para
formar land bank.
Não é o nosso caso. A gente só... Todos que estão lá dentro são as nossas prioridades e o nosso objetivo é realizar um por ano. Sabe? Então a gente vai trabalhando naquele e aí sempre realizando um por ano, lançando um por ano.
Aninha, e essa, digamos assim, essa habilidade que vocês têm para o alto padrão, construção de casas de alto padrão.
Uhum.
Você tem coisas daqui que você traz pro loteamento?
Com certeza.
Sim?
Com certeza. Que é interessante, né? Que a gente, ao mesmo tempo que a gente faz Minha Casa Minha Vida, a gente faz casas de luxo, a gente entregou agora uma casa de 1.800 metros. Então, assim...
1.800 metros.
São equipes diferentes, não tem jeito, são engenheiros diferentes, equipes diferentes, porque aí cada um no seu negócio. Quem realiza obra de infra em loteamento é um perfil de equipe. Quem obras de alto luxo, obra pública, obra... então, assim, a gente tem... É como se fossem várias empresas, várias empresas dentro de um grupo só. E equipes diferentes. Mas com certeza dá para trazer, por exemplo, a equipe de qualidade. A gente pode... a gente usa... Tem um setor de qualidade que tem as pessoas que fazem o farol da qualidade nas obras e tudo. Mas eu acho que com certeza dá para trazer... para fazer um match, sim, nesses negócios.
E tem alguma dica para quem está nos ouvindo dessa montagem dessas equipes? Assim, como é que você formata essas equipes de trabalho?
Eu sinto assim, a gente tem o nosso setor de controle de obras, a gente tem o nosso escritório central, que assessora todo mundo, e essas equipes é o perfil mesmo do profissional. Então, assim, a gente tem o profissional que ele, perfil e até ele mesmo, por exemplo, o cara só gosta de infra, e ele é bom e especialista em infra. Normalmente, esses caras não são da civil. Aí, e tem os caras que são mais detalhistas, que aí a gente põe mais para essas obras de alto padrão, que você tem que prestar muita atenção nos detalhes, que tem um monte de coisinha assim que você não pode deixar passar. Então, assim, a gente vai remanejando a turma ali pela demanda deles, né? Pelo que eles querem desenvolver e pela demanda da empresa também, onde a gente está precisando e...
Que legal.
Vamos embora.
E essa habilidade que a gente vê aqui nitidamente, quem trabalha com você vê mais ainda, que é essa integração, sabe, Aninha? Acho que isso é muito forte em você. E eu vejo que você está também colocando isso no loteamento na medida em que você está sempre fazendo parcerias com outras loteadoras.
Sim, sim.
Né? Não a parceria tradicional, que ela existe, com o terrenista, mas também compondo o time de loteadores com outras loteadoras, né? Uhum. Fala um pouquinho disso aí, porque eu acho tão interessante. É como você agrega outros players que em tese seriam concorrentes, né? Como os seus parceiros.
A gente adora sociedade. Eu e Juliana, hoje a gente tem que... E a gente deu sorte, assim, porque eu nunca tive um problema societário. Hoje a gente tem 17 empresas, diversos sócios em vários segmentos e assim, eu acho muito bom, porque é possível fazer muito mais negócios quando você tem mais sócios. E aí, e você diminui o risco. Por exemplo, às vezes a gente faz casas para venda, a gente faz uma SPE e faz uma sociedade com uma, sociedade com outra. Ao invés de eu fazer uma, eu faço duas, tem 50% em cada uma, então eu estou dividindo o meu risco num ponto tudo, muito num negócio só. Então, assim, a gente dá muito certo com sócios. Eu acho que é muito bom, porque você aprende muito. Os nossos padrões da empresa hoje são da primeira sociedade que a gente fez com o Julinho da Comim lá atrás. São os mesmos padrões que eu uso até hoje de comunicação interna. Então, assim, é muito bacana, você aprende, você vê onde que você pode melhorar, essa troca. Eu acho que te ajuda a estar mais antenado no que está acontecendo no mercado quando você tem um concorrente que é seu sócio. Então, você está ali aberto, cristalino, para trocar ideia, para aprender e para acrescentar no negócio. Então,
e não tem um pouco do receio de entregar o segredo, de dividir tecnologia?
Não, hoje não mais. O cara que faz meu planejamento estratégico hoje está fazendo do meu sócio, que é também meu concorrente, sabe? É uma troca, do mesmo jeito que ele se abre.
Tem mercado, né?
Ah, tem mercado para todo mundo, tem negócio para todo mundo. Eu acho que a gente tem que somar, sabe? Não tem problema nenhum com isso.
É, mais cabeças pensantes nesse mercado, melhores negócios,
né? É bom para todo mundo.
Melhores produtos, né, Aninha?
E mais negócio também.
A gente tem falado muito aqui nessa temporada, Aninha, de fazer bairros melhores, sabe? Uhum. A gente tem visto isso muito nos eventos que a gente vai, de urbanismo e tudo, trazendo conceitos de fora, né, de bairros mais agradáveis, uhum, de bairros mais perenes, de espaços públicos que sejam mais úteis, né, que tenham um senso de pertencimento mais daquela comunidade, né. Você tem alguma coisa nos seus produtos que você implementa dessas práticas, vamos falar assim, não olhar só para o lote, mas olhar para a coisa pública daquele bairro?
Com certeza, com certeza. No caso mesmo de Ponte Nova, assim, o paisagismo é maravilhoso, plantou-se muito mais do que foi solicitado no estudo. Essa parte de qualidade de vida, de buscar das crianças terem liberdade de brincar na rua, segurança. Então, eu acho que, sim, a gente está voltado para isso. E, comercialmente falando, é fundamental para gerar imagem também, né? Não só por ser muito bom, que você está fazendo um bem para a sociedade, tudo. O loteamento é uma questão para você divulgar antes de lançar imagem do lote. Então, você precisa de imagem, você precisa de mídia, de coisas bonitas para gerar imagem, para agregar valor no seu produto também, né?
Você está falando, eu tinha esquecido, assim, é uma dica para quem está nos ouvindo. O terreno é num terreno muito próximo da rodovia, uhum, só que ele tem uma aclividade mais acentuada, vamos colocar assim. Uhum. E a gente pegou e construiu um stand de vendas que a Aninha fez em uma semana. Ela e a Juliana, assim, é surreal, gente. De verdade, é surreal. Assim, a capacidade técnica é admirável. E aí nós desenhamos, né? Assim, a gente desenhou o container, só que ele estava de frente para o terreno. Então imagina isso, o stand de vendas estava de costas para a rodovia e de frente para o terreno, com um deck de madeira de frente para o terreno, que tem uma aclividade. E a gente propôs uma área de convívio comum, uhum, e aí com o QR Code que a pessoa lia, ela conseguia ter a realidade aumentada, e ela via a área de lazer, entendeu?
Legal.
Foi super Polido. Legal. É. E, assim, elogio de novo, assim, o Guilherme teve lá semana passada, falou, Dene, o real está igual à perspectiva, está surreal. Tá, e a portaria ficou assim, maravilhosa.
Ficou. Que igual, é isso? Sim, a perspectiva.
É o que você
entregar o que você
entregar viu, o que você prometeu, é exatamente. Exatamente.
Eu acho que o mais importante que a gente tem é o nosso nome, né? E, assim, é muito sério as pessoas depositarem confiança em você. Então, assim, entregar o que você vendeu, no caso do nosso mercado de casa de luxo, a gente não faz propaganda, a nossa propaganda é toda boca a boca dos nossos ex-clientes, e construir uma casa é o sonho da pessoa, não é uma coisa fácil, né? Você fica casada com a pessoa ali um ano e meio, construindo a casa num momento, né, assim, de insegurança, de muitas decisões. E é uma coisa que a gente preza muito, é assim, terminar bem, é ficar bem. A gente constrói casa de pessoas que são familiares, de amigos, e graças a Deus, a nossa propaganda é toda boca a boca e normalmente de ex-clientes.
Muito legal.
Então, acho que o nome é fundamental. Se ser correto, problemas vão acontecer, não tem jeito, mas se ser firme, correto, justo, e ponta firme na hora certa, eu acho que isso aí é muito importante.
E nesse front, é você que lida com o proprietário?
Eu e a Juliana, a gente tem as equipes, todos, cada obra tem os seus engenheiros e tudo, mas a gente faz uma reunião mensal com todos os nossos proprietários, com todos os nossos clientes. Eles gostam, a gente gosta, é importante ter essa proximidade para tomar as decisões, aí a gente sai dessa reunião já com o plano de ação, ouve eles. Então, assim, a gente tem contato com todos os clientes. A gente participa do grupo de todas as nossas obras, tanto eu quanto a Juliana. É uma relação muito próxima, tanto com o cliente quanto com o funcionário. É bem próximo ali.
Que legal, que legal.
E a mesma coisa você faz em loteamento também, né, Aninha? Com os donos do terreno, né? Sim. Essa relação societária, ela é muito bem mantida,
muito,
né?
Muito. O Lagoa Santa, o terrenista foi o seu Fernando, que é um senhor, uma pessoa maravilhosa, virou um grande amigo. E, assim, a gente realmente, todos os nossos terrenistas, a gente virou grandes amigos.
Isso, é um resolve, isso, né? Resolve tanta coisa, né? Investir nessa relação.
É demais,
né?
Demais. E respeito, confiança, porque é um casamento, né? Você tem a carteira ali, às vezes de 10 anos de recebível, que a gente faz a gestão da carteira. Então, assim, a gente busca, a gente tenta muito, tanto eu quanto a Juliana, fazer tanto as relações societárias, as relações com o cliente, as relações com os terrenistas, que seja leve, sabe? Tentar que seja leve, porque já tem tanto problema, né? Se ainda criar um problema na relação aí...
E eu acho também que essa transparência, esse acompanhamento com o terrenista, isso gera uma confiança e também um conhecimento do processo, né? Principalmente no loteamento, que é um processo de aprovação muito longo, né? Muito complexo. Que é onde não há surpresas, né, para aquele terrenista. Ele vê a dificuldade que o empreendedor está passando.
Sim.
E que é inerente, né? Sim. E que os problemas são inerentes. Uhum. E que aquele tempo que a gente previu lá no início, ele é o coerente. Ele é longo, exato, mas ele é o coerente, né? Então a relação, ela fica estreitada, né? Eu falo, a relação azeitada entre terrenista e loteador talvez seja o segredo realmente de você não ter problemas com o seu terrenista, né?
Sim, e falar a verdade, é isso que você falou. Às vezes a gente, semana passada eu tive uma reunião de uma casa grande, de 800 metros, eu falei, olha, eu posso te falar um monte de coisa que agora, eu só vou te falar a verdade, você vai gastar em torno disso um metro quadrado, você vai demorar em torno disso, essa obra, mas é isso, sabe? Eu prefiro do que iludir, não existe isso, é muito melhor ter uma surpresa boa, às vezes antecipar o prazo, às vezes ter uma economia do que a pessoa trabalhar, começar um projeto com informações que não são reais, né? Isso é muito ruim.
Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é para o fechamento já?
Pois é, estou olhando o relógio assim, que
nossa,
coisa.
Nossa, passa rápido,
é rápido demais.
Né? Que pena.
Eu queria, pode perguntar, eu também tenho uma pergunta.
Também tem. A minha pergunta seria mais uma mensagem, como se fosse uma mensagem final, porque eu fico impressionada, Aninha, com a sua capacidade de coordenar isso tudo na sua vida. Eu fico impressionada, é admirável, né? Você é uma pessoa inspiradora nesse sentido.
Obrigada, Kel.
Como que você concilia vida de empresária? Vocês estão falando, vocês estão vendo os ramos que ela trabalha, 700 funcionários.
Verdade.
Participa de entidades representativas importantíssimas. Tem dois filhos maravilhosos, muito bem criados, com uma história sensacional.
Não pode entrar agora no Instagram da Aninha, tá? Pra seguir, senão... Você cria... que a gente teve um podcast aí com o Lui, e ele fala assim que a rede social a gente tem que dar uma evitadinha, porque senão dá inveja. Então tá vendo? Não pode não, né, Aninha?
Ela ainda se propõe, gente, a desafios pessoais, tipo maratona.
Tô ligado.
Então, assim, quando ela nos disse, né, eu já sabia, mas ela expôs isso numa reunião nossa da OAB, uma advogada falou assim, não, mas aí não, né? Aí não, né? Aí é demais. Não, menos, né? Como se diz o Luiz, tem um sempre pra falar menos. Eu acho sensacional, né? Acho sensacional. Mas, e aí, como é que faz isso tudo, mulher?
Oh,
quanto tempo você dorme por dia? Não, de coração. Quanto tempo você dorme por dia?
Eu acordo cedo.
Tem a impressão que você dorme pouquíssimo.
Eu acordo cedo e eu durmo tarde. Eu acordo às 6:30, durmo 11 horas. Eu gosto de dormir tarde, assim. Mas é esporte. Eu acho que o esporte é muito bom. E endorfina, gente, não tem nada melhor que a onda da endorfina, né?
É boa,
nossa, o pós-exercício é maravilhoso. E o tanto que é bom pro trabalho e pra família você praticar esporte. Que você fica mais tranquila, né? Se organiza. Agora eu tô treinando, eu vou fazer a meia de novo lá no Rio. Então, assim, não tem nada melhor do que ter gols. Então, eu treino às 6:30, corro pra... Porque eu tenho gol, porque tem que ter o gol também, porque eu fiz a última, logo depois parei de treinar, eu preciso ter o gol para estar em movimento.
O gol é tipo o objetivo.
O objetivo, é. Okay. Por exemplo, eu vou correr a meia agora de novo, então eu tô treinando para meia, e, essa parte de estudar, eu marco esses cursos, aí eu tenho que me preparar para os cursos, então eu me obrigo a estudar. Para mim, eu funciono assim, eu preciso ter um desafio, é assim que funciona para mim. Essa parte do equilíbrio, família, trabalho, esporte, assim, eu faço o melhor que eu posso e sem me cobrar demais, principalmente com as crianças. Eu acho que é qualidade, não quantidade de tempo, e eu acho que é o exemplo também, porque senão você vai viver com culpa, né? Então eu faço o melhor que eu posso e eu me sinto bem com isso. Assim, não acho que eu tinha que fazer mais, sabe,
legal.
Tá tudo certo.
Ah, isso é uma mensagem pra mulher, é sensacional.
É, muito porque
legal. Tirar essa culpa ruim, do dia a dia,
e a gente
dia,
se
né?
culpa demais, né? Então, então eu faço o melhor que eu posso, eu acho que o exemplo do trabalho não tem nada melhor que isso. Eu acho que você tem muita sorte quando você tá em movimento, né? Quanto mais você tá em movimento, mais sorte você tem. E eu gostaria que eles fossem pessoas que gostassem do trabalho, que tivesse prazer em trabalhar, como eu tenho.
Legal. A minha pergunta é, você entrou no mercado de loteamento, sim, eu percebo que foi uma oportunidade.
Sim.
É porque você tinha um parente que tinha um terreno,
sim,
você tem uma empresa que é eficiente, eficiência, e aí fez um casamento muito legal, você entrou nesse negócio e você gostou e permaneceu.
Sim.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Quem está entrando hoje, quais são as suas recomendações? Quais são as lições que você tirou disto? Já que você veio de um outro mercado, vamos colocar assim, e você entrou no mercado de loteamento.
Sim. Eu sinto que é muito tentador, porque os números no estudo, eles são muito bons. Então, eu acho que... o meu conselho é, aparecem oportunidades demais, então você aprofundar muito, muito antes de tomar a decisão de assinar um contrato com o terrenista. Só colocar para dentro o que você acredita e que você sabe que você vai realizar. Essa é a minha dica, porque é muito tentador. Parecem pelo menos uma oportunidade por semana. É muito tentador. E é muito bom quando você toma decisão. Claro que você não sabe o que vai acontecer. A gente deu sorte, graças a Deus, que nunca tivemos nenhum loteamento que deu errado. Mas é muito bom quando você toma decisão com muita informação e mais seguro.
Muito, muito consciente da decisão.
Consciente da sua decisão,
Legal, Aninha.
Isso é meu...
E tem alguma coisa que você fez que você não faria mais? Teve algum percalço que você falou, não, aqui eu aprendi que isso aqui eu não devo mais fazer?
Assim, me veio em mente, assim, o mercado é muito volátil. Me veio na parte de casas de luxo.
Ah, é?
Nossa,
okay.
A gente não falou disso ainda, né? De como que tá o mercado hoje.
É verdade, é verdade.
Assim, eu já me arrependi, claro, de alguns negócios... parcerias em obra pública que às vezes que não deu resultado, mas é tão fácil arrepender depois que passou, né? Que a gente tem todas as informações. Então, assim, deixa eu ver o que eu não faria. Eu acho que eu não entraria no negócio sem ter muita consciência do negócio que eu tô entrando. Sabe? Não entrar, assim, por entrar, porque naquele momento você está querendo mais negócio, aí você acaba entrando. Acho que às vezes que eu arrependi foi por isso, assim. Acho que é melhor não pegar não entrar nesse negócio se você não tem 100% de segurança que 100% de consciência de que você acredita nele.
E quantos por cento dessa decisão está ligado a um match ou não match com o parceiro?
Ah, para mim, 100%. 100%. 100%.
Legal.
Eu acho que a sociedade é tudo, e é essa questão minha e da Juliana. E a gente vê tanto problema societário e que às vezes a empresa é saudável, a empresa desmorona por causa de problema societário. Então, assim, para mim, a escolha dos parceiros é muito importante. É
legal.
Muito importante. E tem que dar match.
Então, minha pergunta final é que a gente deixou aberto. Eu deixei aberto. Eu ia falar e não falei. Qual é a sua visão em relação ao mercado? Como é que está o mercado?
Olha, eu sinto assim que do Minha Casa Minha Vida o mercado está bom. E não acho que vai ter perspectiva de piora. Na parte de loteamentos de luxo e casas de luxo, deu uma caída. Na época da pandemia, as casas, tudo que a gente tinha vendia e tal. Hoje, eu durante muito tempo, assim, a casa ficava pronta, eu vendia, assim, em menos de um mês. Hoje eu tenho estoque. Tô com algumas casas de luxo em estoque, coisa que há muitos anos eu não tinha. Então, eu sinto que caiu um pouco, sim. Mas é isso. A gente tá no Brasil, o mercado volátil, aí... A gente está investindo em casas de luxo, apesar do mercado não estar bom agora, porque a gente pensa assim, ok, vai demorar aí 14 meses. Daqui a 14 meses, como muita gente parou, a oferta vai estar pequena e a gente vai ter oferta de casas prontas. Então, a gente não deixou de investir. Mas o mercado deu uma piorada.
Entendi. Pessoal, chegamos ao final. Né? O papo é tão bom que... O relógio só vai me mostrando aí que o tempo tá parando.
Passou rápido, né? Com a Aninha a gente ficava aqui a manhã inteira, a tarde inteira conversando.
Aninha, muitíssimo obrigado. Assim, eu vou falar uma coisa pra você que eu anotei aqui. Você foi falando, eu fui fazendo as minhas anotações. E aí eu fiquei muito, assim, impressionado com a dinâmica do IPO. Muito. Uhum. Assim, essa questão de você ter encontros mensais, que você tem três drives, né? Que você faz uma reflexão e você se abre sobre esses três drives. Que é sobre você, sobre a sua empresa e o terceiro?
Família.
Família. Muito legal. E eu fiquei pensando, quem não tem, como eu, a oportunidade de entrar no IPO, que deve fazer, né? Assim, aí vem uma recomendação que eu quero entender se faz sentido para vocês. Mas eu percebo que a questão da liderança e do empreendedorismo, ela tende a ser muito solitária. Assim, muitas vezes você tem que tomar decisões, são decisões importantes, né? E você está sozinho e você muitas vezes não tem com quem compartilhar isso.
Sim.
Mas a gente pode criar os nossos mini IPOs, né? Que são pessoas que você... Pois é.
Desde quando ela começa.
Não, assim...
Eu já tenho 46, então. Até entrar no IPO.
Mas eu tenho os meus mini IPOs, que são as pessoas que são os meus mentores, nos quais eu tenho que tomar decisão. Cara, vamos tomar um vinho, vamos bater um papo, porque eu preciso tomar uma decisão. Então, por que não, né? As pessoas não fazerem algo parecido, no sentido de diminuir um pouquinho a carga, né, de peso, né, que tem nas nossas decisões diárias.
Sim,
né?
Com certeza. Só agrega.
Só agrega.
Só coisa boa.
Só agrega.
Tem nada melhor que troca, né? Trocar,
ouvir. É uma ideia que surgiu aí no podcast. Eu acho bacana.
É legal.
Achei bem interessante, já tô pensando em pessoas.
É, assim, Não, eu levantei essa bola, assim, porque, cara, assim, essa conversa foi tão leve, tão gostosa.
Foi.
Que aí eu quero provocar quem tá nos ouvindo, quem tá assistindo no YouTube, Spotify ou afins. Quais são as lições que você tirou desta conversa? Vamos bater um papo sobre isso. Então, poste aí para a gente poder conversar. Se você já faz parte da comunidade Jornada do Loteamento, vamos abrir uma discussão em relação a isso, que é legal, né? Se você não faz, desculpa te falar, mas você está perdendo. É sério, cara. A Raquel fez uma discussão, Aninha, semana passada. A Raquel tem uma paciência, bicho, que é impressionante. É uma qualidade que eu não tenho. Mas é assim, teve uma discussão sobre a cobrança de IPTU dentro do grupo. cara, loteamento. De loteamento. Você tá no grupo? Você tá no grupo, que legal.
Eu tô no Instagram.
A gente tem uma comunidade agora dentro do WhatsApp.
Ah, ok.
E aí um cara levantou essa bola e a Raquel falou assim: não, deixa eu te ajudar. E começou a discussão, cara.
Você fez um podcast desse assunto também?
Foi.
Fiz um post também.
Então assim, cara, a gente precisa se ajudar. Se a gente teve uma conversa com o Louis, Aninha, e ele falou uma coisa que é uma grande verdade. O empreendedor, ele já tem um inimigo, que é o próprio contexto social. Não enxerga o empreendedor com bons olhos. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa se fortalecer, né? Se ajudar, porque a gente tem uma batalha legal para vencer, né?
Isso aí.
Aninha, muitíssimo obrigado. De
obrigada
coração,
a você,
mesmo.
Gente. Adorei,
foi muito legal.
Adorei.
Foi muito legal. Aninha,
foi um prazer, Kel, estar aqui.
Amiga do peito, né? Enfim, muito obrigada. Uma empresária inspiradora, brilhante.
Obrigada,
né? Tomara que inspire outros empresários e não só empresárias. Né?
É verdade.
Vamos igualar, né, essas nomenclaturas, né? Eu acho que você é uma grande empresária para inspirar qualquer gênero que for. Tá? Muito obrigada por você estar aqui com a gente.
Que bom, obrigada a vocês. Foi um prazer enorme.
Valeu. Gente, obrigado e até o próximo episódio.
É muito mais que lançamento.
É muito mais que marketing.
É muito mais que jurídico.
É muito mais que vendas.
E é muito mais que urbanismo.
A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.